Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast O Detrator. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins. Olha, para quem não me conhece, eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos e há pouco mais de um ano eu também me tornei produtor e apresentador de podcasts. Bem, eu sou um dos apresentadores do Saindo da Caverna, o podcast jurídico mais ouvido do Brasil, e a partir de agora, sou também o produtor e o apresentador do podcast O Detrator. O meu sonho é transformar esse programa no segundo podcast jurídico mais ouvido do Brasil. Bem, mas para isso, eu preciso do seu apoio, da sua participação. Portanto, mande a partir de hoje, mande sugestões, críticas, mensagens, dicas, envio de Pix, tudo o que você quiser, mande lá para o nosso e-mail podcast@professorflaviomartins.com.br. Repetindo, podcast@professorflaviomartins.com.br. Bem, primeiramente uma introdução aqui. Por que o título desse programa O Detrator? Veja, para quem não sabe, em 2020, o governo federal, em especial o Ministério da Economia, contratou por 2,7 milhões de reais uma consultoria para monitorar e mapear professores, jornalistas e influenciadores nas redes sociais. Ao todo, foram selecionadas nessa lista 77 pessoas. Algumas pessoas azedas, chatas e críticas foram denominadas de detratores. Rol no qual lá estou, eu me incluo nessa lista. Bem, eu sou o número 45 da lista, bem perto ali do Felipe Neto, o influenciador famoso do YouTube. Bem, por isso, então, eu vou utilizar esse nome que me foi dado pelo Estado brasileiro. Olha, mais um alerta aqui, hein? Não pense que esse nosso programa é um programa político, que ama ou odeia políticos de forma seletiva, de jeito nenhum. Eu tenho mais de 20 anos de docência e não estragaria o meu nome, não jogaria o meu nome no lixo para ser garoto propaganda de políticos ou partidos, é óbvio que não. Aliás, para provar isso, eu vou contar uma história muito legal que aconteceu algumas vezes na minha carreira. Antes de eu me tornar radialista de uma nova geração, apresentador de podcasts, né? Dentre outras coisas, eu fui diretor e coordenador de duas faculdades de direito diferentes. Uma coisa que acontecia todos os anos de eleição era o seguinte: eu recebia, desde o mês de janeiro, mensagens, telefonemas, e-mails de políticos importantes convidando-se para dar palestra para os meus alunos, gratuitamente, claro, né? Eu sempre respondia assim: claro, senhor. Será uma honra contar com a sua participação. O senhor é tão conhecido, ilustre, importante. Mas é o seguinte, vamos já agendar a sua palestra para o mês de novembro? Um mês depois das eleições? É óbvio que essa minha resposta gerava uma frustração nos políticos todos, não é? Em resumo, pessoal, eu, quando era diretor de faculdade, não dava palanque para político ou partido. Não vai ser agora, como apresentador de podcast, que eu vou fazer isso. Olha, uma coisa que eu disse recentemente no Saindo da Caverna, né? E agora repito para vocês aqui no podcast O Detrator. Se tem uma coisa que eu amo e que vou defender sempre é o direito. Você pode até me chamar de ingênuo, mas eu acredito no poder transformador do direito. Eu acredito que o direito, e de forma especial a Constituição, podem transformar esse país. Sabe aquele livro A Força Normativa da Constituição, de Conrad Hess, que fala no poder transformador da realidade pela Constituição? Pois é, eu acreditei. Eu acreditei nisso e continuarei acreditando, e por isso esse programa é uma tentativa de colocar em prática essa vontade de Constituição, essa força normativa da Constituição, transformando a nossa realidade. Porque levar o conhecimento da Constituição para todos os povos, para todo o nosso país, para aqueles que são e que não são da área do direito, é a nossa meta. Olha, em especial, o último bloco desse programa, hein? Que é o sonho da minha vida se concretizando agora. Olha, falando em blocos, deixa eu apresentar para vocês como será dividido o nosso programa, o nosso podcast, o Detrator. O primeiro bloco se chama Clube do Ouvinte. Bem, nesse bloco eu apresentarei aí o nosso programa de assinantes, os benefícios dos assinantes, farei os sorteios dos livros dos nossos patrocinadores, bem, apresentarei o nosso programa de assinaturas. No segundo bloco é o Fale com o Detrator. Nesse bloco, você vai poder mandar suas perguntas, suas mensagens, suas dicas culturais, enfim, vou responder as mensagens dos ouvintes. No terceiro bloco é o Frase da Semana, em que nós vamos comentar aqui alguma frase importante da história, algum pensador importante, vamos refletir sobre essa frase. No quarto bloco é o bloco Era Uma Vez. Vamos examinar, naquele dia importante, naquela semana em que nós estamos, quais foram os fatos mais importantes da história. Olha, nesse primeiro programa você não pode perder os dois fatos históricos que aconteceram no dia 1º de março. Bem, depois o próximo bloco é o Fatos da Semana. Vamos separar aqui alguns fatos que ocorreram na semana com repercussões jurídicas, é claro. No bloco seguinte temos o Direito Penal com o professor Caio Paiva. Ele, que é um dos maiores penalistas e professores de penal do Brasil, está aqui com a gente dando a sua dica de direito penal imperdível, hein? Depois temos o Tema da Semana, em que vamos examinar aqui, com a participação de convidados muitas vezes, o tema de repercussão política e jurídica da semana. O próximo bloco é um bloco de entrevista, que como somos detratores chamamos de interrogatório. Portanto, é o nosso próximo bloco de entrevista. Temos mais um bloco diferente, que é o Fala Mestre. É um bloco curtinho, mas com dicas de bem-estar e de saúde. Dicas essas que serão dadas pelo meu mestre, o melhor professor que eu já tive, o meu professor de Kung Fu, Marco Cardoso. Depois, para terminar, temos o Dica da Semana, em que daremos dicas culturais, gastronômicas, turísticas, etc. E por último, o último bloco, que é o curso do Detrator. No último bloco, eu aqui, a cada episódio, na sequência, farei para vocês um curso em áudio de direito constitucional. Esse é o sonho da minha vida, fazer um curso em áudio. Então, desde o primeiro episódio, começarei pela introdução ao direito constitucional com todos os detalhes. A minha ideia, portanto, é que ao longo das semanas, ao longo dos episódios, você tenha em suas mãos ou nos seus ouvidos, você tenha um curso de direito constitucional muito completo, que serve para você que é da área do direito. Serve para você se atualizar, serve para você conhecer novos temas de direito constitucional. Para você que não é da área do direito, e você é um público muito especial para mim, serve para você conhecer a nossa Constituição, conhecer os seus direitos e talvez a meta mais importante. Eu gostaria muito que você difundisse esse bloco especialmente para outras pessoas, porque eu sonho mesmo num país em que todos conhecem o direito constitucional, todos conhecem a Constituição. Bem, mas olha, eu vou falar a verdade para vocês. Embora eu tenha já produzido o podcast Saindo da Caverna e sou ali o responsável por toda a edição, sou responsável pelas vinhetas, esse é um hobby que eu sempre tive, não é? Trabalhar com áudio e imagem, isso é uma coisa desde a infância que eu sempre gostei. Mas mesmo com essa experiência, não é, de um ano produzindo Saindo da Caverna, eu tô com frio na barriga, Porque agora, meu amigo, eu estou aqui sozinho, né? E eu estou aqui trazendo convidados ilustres, mas olha, não é fácil não, a responsabilidade aqui é redobrada. Então, o que que eu fiz, né, para esse primeiro episódio? Bem, entrei em contato com um dos radialistas mais brilhantes e experientes que eu conheço, que é o Francisco Sanini. Veja, quando eu era jovem, bem jovem, eu digo isso há 25 anos atrás, não é? Eu participava de um programa dele, lá do interior do estado de São Paulo. O programa chamava O Chicote do Povo. Eu confesso que eu não sei se ainda existe, mas 25 anos atrás era O Chicote do Povo. Era um programa muito famoso lá no interior de São Paulo, e o apresentador era o Chiquinho Sanini, não é? E o Chiquinho Sanini me chamava periodicamente para falar sobre notícias jurídicas. Agora o papel se inverteu. Agora eu apresento o programa e eu chamei o Chiquinho Sanini para dar umas dicas de como fazer podcast, não é? Então vamos lá, Chiquinho Sanini, eu sou fã, meu querido amigo, sou fã também do seu filho. Do mesmo nome, o Francisco Sanini, ele é meu colega, já foi meu aluno, meu colega professor, delegado de polícia, escritor brilhante, parabéns pelo seu filho. E também, né, Chiquinho, parabéns pela sua trajetória. Ô Chiquinho, seja bem-vindo ao podcast O Detrator e dê aí as suas palavras iniciais, Chiquinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Flávio Martins. Eu, Chiquinho Sanini, radialista há 40 anos, eu digo para você vai fazer um tremendo sucesso no seu novo podcast. Porque o podcast, ele está se disseminando no país numa velocidade impressionante. O futuro da comunicação será pelo podcast. Professor Flávio Martins, grande verbo, grande capacidade de comunicação, muita simplicidade no que falar, com certeza vai ser um pódio vencedor. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Agora, Chiquinho, diz uma coisa aqui para nós, não é? Que dicas você dá para um jovem, não tão jovem, apresentador de podcast? Que erros que eu não devo cometer aqui, Chiquinho? Me dá uma dica, rapaz, me dá uma luz.
Eu, Chiquinho Sanini, fiquei muito honrado com esse convite do professor Flávio Martins para participar do surgimento do seu novo podcast. E a respeito do seu pedido, eu diria o seguinte: ser claro, escolhendo palavras simples, linguagem coloquial, sem impostação e culturismo. Como um bate-papo em mesa de bar. Verbo simples, descontraído e bem-humorado. Pode-se ser duro, sem perder a ternura. Posições claras, nada de ficar em cima do muro. Ao novo podcast de sucesso, a minha humilde participação. Chiquinho Sanini, da terra de Frei Galvão.
Bem, Chiquinho, muito obrigado pela sua participação, mas sigamos adiante no nosso programa. Meus amigos, dessa maneira, com os patrocínios de Editora Saraiva, Damásio Educacional, Editora Revista dos Tribunais e aplicativo Tudo de Penal, começamos agora o primeiro episódio do podcast O Detrator, que tem como tema principal Petrobras. Petrobras. Bem, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco do programa de hoje. Vamos para o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco, nós vamos apresentar aos nossos ouvintes o Clube do Ouvinte, um programa de apoio, assinatura do programa e de outros projetos. Bem, muitos já conheciam esse sistema de apoio do programa anterior que eu também apresento. A sistemática é a mesma, ou seja, através de um apoio mensal, você ajuda na manutenção de vários projetos acadêmicos do professor Flávio Martins, como a produção de podcasts, permitindo que nós nos dediquemos cada vez mais na produção de produtos gratuitos e de qualidade. E em contrapartida, você, por esse apoio, recebe recompensas acadêmicas. Temos dois planos, o plano básico e o plano avançado. O plano básico, de R$10 mensais, além de colaborar muito com todas as nossas atividades, como a produção de podcasts de qualidade, conteúdo, você recebe as seguintes recompensas. 2 aulas online exclusivas todos os meses, com o professor Flávio Martins e outros professores de renome convidados pelo programa. 2ª recompensa, textos exclusivos todos os meses, como e-books, apostilas e outros textos importantes. 3ª recompensa, participação de sorteio de livros em todos os episódios, e claro que no programa de hoje teremos sorteio. Desconto exclusivo em eventos acadêmicos organizados pelo professor Flávio Martins. Por exemplo, agora estou organizando um congresso online de direito constitucional com mais de 50 palestrantes do Brasil e do exterior. Os nossos assinantes, os nossos apoiadores, terão 15% de desconto na inscrição. 15%. Bem, no plano avançado de R$20 mensais, além de receber todos os prêmios acima, o assinante também recebe, ao final de 12 parcelas, ele recebe 2 livros jurídicos atualizadíssimos. Nesse primeiro ano de podcast, nos primeiros 12 apoios, portanto, após as primeiras 12 mensalidades, os apoiadores receberão 2 livros jurídicos atualizadíssimos. O curso de Direito Constitucional da minha autoria, da editora Saraiva, edição 2021, e o livro Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também de minha autoria, também da editora Saraiva, só que vai ser a 2ª edição, porque o livro foi um sucesso, vendeu todos os exemplares em 2020, e os nossos apoiadores receberão a nova edição 2021 ao final de 12 parcelas. Ah, agora no mês de março, todos os apoiadores que estiverem em dia com seus apoios receberão, dentre outros materiais, o e-book Direitos Fundamentais e Inovações do Direito, um livro que foi coordenado por mim e pelos professores europeus Rubem Miranda e Fábio Veiga, um livro publicado na Espanha, mas com professores espanhóis e brasileiros, e um livro que você vai receber gratuitamente, sendo um de nossos apoiadores. Além disso, nos dois planos também tem uma novidade, né? O sonho que eu estou realizando. O curso de Direito Constitucional em áudio. No final de todo o programa, haverá então um capítulo na ordem, na sequência, que somando-se esses episódios, teremos um curso em áudio de Direito Constitucional e você está apoiando, portanto, com isso. Para ser um apoiador, basta entrar no site, o endereço agora é novo, é www.apoia.se/clubedoouvinte. Então, portanto, o novo endereço para apoio dos projetos aqui do professor Flávio é www.apoia.se/clubedoouvinte. Falando em sorteio, no episódio de hoje temos 2 sorteados aqui. Eles receberão em suas respectivas casas o livro Constituição em Tempo de Crise. Esse é um livro em que eu tive a honra de escrever um dos capítulos. Esse livro foi organizado e coordenado pela Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo. Eu falo sobre liberdade de expressão. Os ganhadores da semana são os nossos apoiadores João Teberga e Samanta Feriani. Então, meu caro João, minha cara Samanta, vocês já receberam um e-mail informativo sobre o sorteio das obras, vocês receberão em suas respectivas casas. Seja você também um apoiador dos nossos projetos, eu agradeço demais o seu apoio, a sua ajuda. E vamos agora para o próximo bloco, Fale com o detrator.
Fale com o detrator.
Bem, nesse bloco agora, eu vou ler as mensagens dos nossos ouvintes. E você pode mandar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. Pode mandar aí o código do Pix, pode mandar o que você quiser. Né? Obviamente que, como é o nosso primeiro episódio, nós não temos mensagens. Mas eu espero que já no próximo episódio tenhamos vários e-mails aqui para comentar. Você pode mandar o seu e-mail para podcast@professorflaviomartins.com.br. podcast@professorflaviomartins.com.br. Mande a sua mensagem, que será lida já no próximo episódio. E vamos agora para o próximo bloco, o Frase da Semana.
A Frase da Semana.
Bem, esse bloco agora é muito especial. Nós vamos analisar uma frase importante, digna de reflexão, dita na história por uma personalidade importante. Vamos comentar aqui frases de Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda ou qualquer outro grande pensador da história. Bem, a frase inicial, a frase do nosso primeiro programa, é muito especial para mim. Até o ponto de tê-la tatuada no meu braço esquerdo. Olha só, é uma frase com a qual eu me deparei há aproximadamente 20 anos. 20 e poucos anos, para dizer a verdade. Olha, era a primeira vez que eu estava em Portugal. E eu estava ali em Lisboa, num lugar chamado Mosteiro dos Jerônimos, passeando por aquele prédio muito importante que fica no bairro de Belém, perto da fábrica dos famosos pastéis de Belém. Bem, e ali eu me deparei com o túmulo de um poeta português, o túmulo de Fernando Pessoa. Eu fui chegando perto do túmulo do Fernando Pessoa e vi que na lápide do Fernando Pessoa tinha uma frase, um trecho de um poema dele, que diz assim: "Sê todo em cada coisa." Sê todo em cada coisa. A frase inteira é: sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Olha, meus amigos, essa frase foi uma das frases que mais marcou a minha vida. Desde aquele dia, essa é uma frase que eu tento levar comigo em todos os projetos que faço. Ser todo, ser inteiro, dar tudo de si, dar o seu melhor em tudo o que você faz. Siga esse conselho do poeta português, que é uma frase do seguinte poema. Veja que lindo. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Portanto, essa é a frase da semana. E vamos para o próximo bloco. O bloco Era Uma Vez.
Era Uma Vez.
Bem, nesse bloco, nós vamos examinar um ou mais fatos históricos que aconteceram na semana ou no dia do nosso podcast. Bem, a data oficial de lançamento do nosso podcast O Detrator é 1º de março de 2021. E o que será que aconteceu de importante nos dias 1º de março da história? Eu separei dois fatos interessantes, veja só. No dia 1º de março de 1870, chegava ao fim a Guerra do Paraguai, um conflito dos paraguaios contra a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Com a morte do líder paraguaio Solano Lopes pelas tropas brasileiras, morte essa que aconteceu no dia 1 de março de 1870. Olha, essa guerra teve início em 1864, após a invasão do Paraguai à província brasileira do Mato Grosso. Após esse período de lutas, o Paraguai foi derrotado e tornou-se um dos países mais atrasados da América do Sul a partir daquele momento. Tanto que os paraguaios, até hoje, em seus museus, lembram com muita tristeza da Guerra do Paraguai, do massacre que houve dos paraguaios. Dizem aí os historiadores que Solano Lopes, o líder paraguaio, ele foi morto e, à época, os seus últimos soldados que o cercavam eram mulheres e crianças. Aliás, essa foi uma das grandes críticas que se fez ao imperador brasileiro Dom Pedro II, que, mesmo tendo já ganhado a Guerra do Paraguai, insistiu em matar Solano Lopes. Mesmo contra a vontade de muitos generais do exército brasileiro. Aliás, dizem que por causa disso, muitos generais e grande parte das Forças Armadas do Brasil começaram a não mais gostar da forma de liderança do imperador. E esse foi um dos fatores mais importantes para depois culminar com a proclamação da República no Brasil. Se você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é professor de história e quiser mandar mais algumas observações sobre isso, seja em texto, seja em áudio, você é muito bem-vindo aqui, porque, como nós sempre falamos, não basta conhecer direito. Temos que conhecer história, economia, cultura, etc. Olha, outro episódio importante que aconteceu no dia 1 de março foi o seguinte. No dia 1 de março de 1692, iniciam-se os julgamentos das Bruxas de Salém. Já ouviu falar das Bruxas de Salém? Olha, o julgamento de Salém por bruxaria tem relação com o famoso episódio do período de colonização dos Estados Unidos. Esse julgamento começou no dia 1 de março de 1692, na aldeia de Salem, atual estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Aconteceu uma perseguição nesse vilarejo de Salem, que culminou com a morte de 25 pessoas por bruxaria, em sua maioria mulheres, sendo que outras tantas foram encarceradas. Olha, uma dica, se você não quiser ler algum livro sobre esse episódio, é que tem um filme chamado As Bruxas de Salem. É um filme norte-americano estrelado por Winona Ryder e Daniel Day-Lewis. Portanto, isso, meus amigos, aconteceu na história. Era uma vez. E vamos agora para o próximo bloco do nosso programa. Vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
Bem, nesse bloco, nós vamos examinar alguns dos fatos mais importantes da semana, muitos deles com repercussão jurídica, que vamos abordar aqui. O primeiro fato a ser destacado é a suspensão do concurso da Polícia Civil do Paraná. Isso há poucas horas da realização da prova. O comunicado de suspensão da prova foi emitido pela FUNPAR, a organizadora da prova, veja só, às 5 horas e 42 minutos da manhã do dia 21 de fevereiro, no dia da prova. A instituição motivou a suspensão na, abre aspas, ausência de requisitos indispensáveis de segurança para aplicação das provas. O que causa perplexidade é que eles chegaram a essa conclusão no dia da prova. Oportunidades anteriores houve para que eles adiassem essa prova e não fizeram. Só fizeram isso no dia da prova. Bem, milhares de pessoas viajaram de todo o país para Curitiba para realizar esse concurso. Vamos ver um exemplo disso. A Juliana França é uma dessas pessoas. Ela é bastante conhecida nas redes sociais. Ela tem o perfil Diário de uma Futura Delegada no Instagram. E ela passou por essa jornada, como milhares de outras tantas pessoas, não é? Ela viajou a Curitiba e teve o seu sonho momentaneamente frustrado. Vamos conversar com a Juliana. Ô Juliana, primeiramente muito obrigado por participar do nosso podcast. Temos milhares de ouvintes que são da área do direito. Muitos se preparam para concursos e vão gostar de conhecer sua história. Então primeiro diga aí pra gente de onde você é, quando você se formou. Conte um pouco sobre você.
Olá, é um grande prazer estar aqui. Me chamo Juliana França, sou de São Luís do Maranhão, estudo para o cargo de delegado da Polícia Civil. No Instagram eu tenho o perfil Diário de uma Futura Delegada, onde eu compartilho minha vida de concurseira, rotina de estudo, viagens de prova com os meus seguidores. Inclusive, eu gosto muito dessa interação com outros concurseiros. Eu acho que é uma forma tanto de eu motivar outras pessoas que estão na mesma caminhada que eu, quanto também de me automotivar. Bom, eu formei em 2016, comecei a estudar para concurso de delegado em 2017, ou seja, já temos alguns anos aí nessa trajetória de concurso público, vários concursos prestados, várias viagens de prova, embora já tenhamos um tempinho aí que estamos sem concurso para delegado. Teríamos agora a prova do Paraná, que não aconteceu. 2020, a gente não teve nenhuma prova para delegado. 2019, só tivemos o do Espírito Santo, que inclusive fomos para a segunda fase, mas o concurso foi anulado. Então, de fato, efetivamente, nosso último concurso, digamos assim, valendo, foi em 2018. Quando eu formei, eu já formei aprovada no exame da ordem, eu aprovei na OAB no nono período da graduação, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, mas, de fato, eu fiz direito para prestar concurso público, né? Eu nunca tive ali o sonho, a pretensão de seguir carreira na advocacia, embora eu advogue hoje, mas de fato assim, não é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu de fato quero concurso público para minha vida, carreira de delegado, mas precisamente eu acredito que eu combino muito com o cargo. E é isso, a gente segue estudando e vamos estudar até alcançar a aprovação. Mesmo diante de tudo que acontece, pandemia, às vezes falta de concurso público por um tempo, reprovação, mas nada disso é motivo de nos fazer existir. Eu acredito que concurso público não é para quem se intitula gênio, mas para quem está disposto a pagar o preço. E pagando o preço, uma hora o resultado vem. E é com esse pensamento, com esse propósito, que a gente se mantém firme nessa caminhada, estudando de fato até a posse.
Juliana, no Instagram, você tem o perfil Diário de uma Futura Delegada. Diga para nós, por que você escolheu a carreira policial e como é que é a rotina dos seus estudos?
Bom, como eu falei anteriormente, eu fiz direito com o intuito, o objetivo de prestar concurso público. Eu nunca tive ali a pretensão, o sonho de fazer carreira na advocacia. E a questão da escolha pelo cargo de delegado foi mesmo questão de sonho e vocação. Eu me vejo delegada da Polícia Civil, eu não consigo me visualizar em outro cargo, não consigo me visualizar fazendo uma outra coisa na minha vida. Por isso, eu não tenho nem vontade de prestar concurso para outras carreiras. Eu sempre fui muito decidida, muito determinada quanto a isso. Eu acredito que eu nasci para isso. Então, foi muito fácil escolher a carreira pela questão mesmo da vocação. Agora, a questão da rotina de estudo, hoje ela é um pouco complicada, porque eu preciso conciliar trabalho com estudo. E só quem trabalha e estuda sabe a dificuldade que é. Mas com muita determinação a gente consegue seguir. Então, por algum tempo eu tive a oportunidade de só estudar, então eu sei como é só estudar, inclusive dei muito valor a esse tempo, mas hoje de fato eu preciso fazer essa conciliação do estudo com o trabalho. Então, eu acordo bem cedo, começo a estudar às 4 horas da manhã até às 7 para garantir logo o estudo antes de ir para o trabalho e à noite quando eu chego. Agora, final de semana e feriado, eu realmente tiro o dia todo para estudar para compensar o tempo que eu trabalho ali durante a semana. Então, realmente, quando é sábado, domingo, feriado, eu estudo o dia todo. E além de conciliar, né, o estudo com o trabalho, eu também tenho um filho, então que consome ainda mais o meu tempo. Mas a gente vai fazendo dessa forma. Hoje eu não faço cursinho, não estudo por videoaula, embora eu acho que seja até interessante para quem está no começo dos estudos, porque dá um norte, um direcionamento, mas com o tempo você consegue ali caminhar com as próprias pernas. Então, hoje eu não faço cursinho videoaula, estudo por conta própria mesmo. No meu cronograma, eu sempre coloco ali a letra da lei, jurisprudência e doutrina ou sinopse, a depender da matéria. Quando a matéria é muito importante para o concurso, eu estudo por doutrina. Quando não é tão importante, eu estudo por sinopse. E é mais ou menos isso. E não é fácil, né, fazer essa conciliação, mas é como eu falei, com determinação, com força de vontade, a gente segue que uma hora vai dar certo.
Juliana, nessa conta de Instagram, você tem muitas interações com outras pessoas, inclusive com outros concurseiros como você. Que histórias bacanas você teria para contar?
Ah, com certeza, ali no Instagram eu tenho uma forte interação com outros concurseiros, não apenas pessoas que estão estudando para a carreira de delegado, mas também estudando para outras carreiras, como magistratura, Ministério Público, pessoas que estão prestando a OAB. E com essa interação, acaba que a gente conhece, sim, outras histórias, e fortalece a gente, porque a gente vê que a gente não está sozinho. E o que eu acho muito bonito de ver ali na minha rede social, ali no Instagram, é a questão das mães concurseiras, né? Mulheres que são casadas, que administram toda uma casa, às vezes com duas, três crianças, às vezes amamentando, às vezes com recém-nascido, e mesmo assim com um livro ali do lado. E eu acho isso muito bonito. E também as pessoas que tem dificuldades financeiras, né, graves, e que teriam tudo para desistir, porque a gente sabe que essa vida de estudo é uma vida cara, essa vida de você ficar viajando para fazer prova é uma vida cara, mas mesmo assim, elas sempre dão jeito e permanecem firmes nos estudos. Então, eu acho muito bonito essas duas questões, tá? Tanto das mães concurseiras, que administram toda uma casa, crianças pequenas estão ali firme, que deixam seus filhos, bebezinhos, para ir emprestar concurso público, e também as pessoas que têm uma certa dificuldade financeira e, mesmo assim, com toda a restrição financeira, às vezes não pode comprar um livro, não pode comprar um curso, mas estão ali firme. Então, eu acho isso muito bonito, isso realmente fortalece também a minha caminhada, porque acaba que me motiva, né? Ver pessoas que têm dificuldades, estão ali, e às vezes a gente tem toda a oportunidade e ainda reclama, né?
Agora, Juliana, conta pra gente sobre esse episódio do cancelamento da prova do Paraná. O que que aconteceu com você, né? Qual foi a sua frustração? O que que aconteceu com a suspensão da prova? Onde é que você estava? E quais são os seus planos para os próximos concursos?
Sobre o que aconteceu no Paraná, sobre o cancelamento da prova do Paraná, eu posso dizer que eu nunca vi absurdo maior, que eu nunca vi falta de respeito maior com o concurseiro em todo esse tempo que eu estudo para concurso público. É claro que a gente já teve concurso anulado, prova adiada, mas o que aconteceu no Paraná realmente é sem precedente, não tem comparação com nada antes. A prova foi cancelada no dia, e o que é pior, não foi cancelada por determinação judicial e nem pela questão da pandemia, mas foi cancelada por questão única e exclusiva da banca. O que ficou parecendo foi que a banca deixou para organizar muita coisa em cima da hora, não deu conta de resolver tudo a tempo, então não teve outra opção a não se optar pelo cancelamento da prova, como se dinheiro desse em árvore, né? Como se todo concurseiro fosse rico e beleza, vamos ali fazer uma prova, não tem, tudo bem, depois a gente volta, como se fosse simples assim, né? Então, de fato, ela causou um prejuízo financeiro imenso. E não apenas um prejuízo financeiro, mas também dano emocional, psicológico a todos os concurseiros que estavam ali em Curitiba para se submeter a esse certame, porque acaba que você cria uma expectativa com a prova. Bom, eu sou de São Luís do Maranhão, a passagem estava caríssima para Curitiba, quase R$4.000. Então eu comprei a passagem para São Paulo, que estava mais barata, e de São Paulo peguei um ônibus até a Curitiba, a volta fiz a mesma coisa. Ao total, eu devo ter gasto uns R$2.500 com esse concurso, levando em consideração passagem de avião, passagem de ônibus, hotel, Uber, alimentação. E realmente foi um dinheiro que foi jogado no lixo. Então, assim, é realmente um absurdo, é muito difícil de digerir isso. É claro que a gente vai judicializar e tal, mas enfim, no momento estamos, né, com prejuízo financeiro. Agora, o estudo não pode parar, a gente não pode se deixar abalar, se levar por conta disso, outras provas virão. Estamos com a prova do Pará marcada, até então está mantida. A do Rio Grande do Norte, ela foi adiada, mas uma hora também vai acontecer. E a própria prova do Paraná, né, que uma hora será remarcada. Então, é claro que a gente está num momento de muita instabilidade com a questão da pandemia, muitas provas sendo suspensas, mas uma hora as provas retornarão. E nós teremos que estar prontos, né? Porque se a gente para de estudar agora, se a gente desanima agora, só quem perde somos nós. Então, eu termino a minha fala dizendo o seguinte: Obstáculos sempre existirão na vida de quem estuda para concurso público. Dificuldades, problemas, provações, como, por exemplo, o episódio do Paraná. Mas tudo isso tem que vir para fortalecer, não pode te paralisar. Você não pode se paralisar por conta disso. Você tem que ficar mais forte e seguir firme, sempre em rumo ao seu objetivo. Eu penso que concurso público não é para quem se intitula gênio, não. É para quem está disposto a pagar preço. Se você tem disposição de pagar o preço que é preciso ser pago, você vai chegar lá, você vai alcançar, e eu não tenho dúvida disso. E é com esse pensamento que eu sigo e sempre seguirei rumo ao meu objetivo, e porque só não passa quem desiste, né? E a gente só vai parar realmente na posse.
Muito obrigado, viu, Juliana? E olha, para você, Juliana, e para todos que passaram por esse momento de bastante angústia, tenham todos a minha solidariedade. Mas olha, um aspecto jurídico aqui. Até escrevi sobre isso nas minhas redes sociais. Nós entendemos ser plenamente aplicável a responsabilidade civil do Estado nessa situação. Isso porque, segundo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, abre aspas, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Por conta disso, eu espero muito que instituições como Defensoria Pública e Ministério Público ajuizem ações coletivas em favor de todos os concurseiros que tiveram seus interesses frustrados por esse cancelamento intempestivo. E caso isso não aconteça, tenho a convicção de que cada concurseiro prejudicado pode ajuizar uma ação contra o Estado do Paraná e os responsáveis pela realização da prova. Olha, meus amigos, o fato 2 a ser comentado essa semana é o seguinte. A Anvisa concedeu registro definitivo no Brasil à vacina da Pfizer. O registro autoriza a importação pela rede privada, mas ainda não há acordo para a compra dessa vacina. O governo brasileiro afirma que não fechou o negócio por causa de uma cláusula. A cláusula que isenta o fabricante de responsabilidade por efeitos adversos. Bem, essa vacina, então, já está sendo aplicada em mais de 50 países do mundo. Raríssimos são os relatos de efeito adverso, mas o governo brasileiro não quer firmar contrato com a Pfizer, pelo menos não no primeiro momento. Estamos entrando em fevereiro de março de 2021 e até fevereiro não havia acordo com essa empresa. Mas olha que importante, nessa mesma semana o STF, por maioria de votos, decidiu que estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a Covid-19. A decisão foi proferida na ADPF 770 e a maioria de votos foi formada no dia 23 de fevereiro de 2021. Olha, alguns vão perguntar para mim, mas Flávio, mas poderá a União se responsabilizar civilmente por efeitos adversos da vacina? Olha, meus queridos amigos, eu queria dizer para vocês que isso já existe. Isso não é nenhuma novidade da vacina para a Covid-19. Na verdade, a jurisprudência sempre disse que a União pode responder civilmente por efeitos colaterais do plano de vacinação. Vou te dar um exemplo. O STJ decidiu sobre isso no Recurso Especial 1.514.775, julgado em 2016, e o STJ sustentou a responsabilidade civil da União para indenizar a vítima de dano decorrente da vacina contra a influenza. Então, com a devida vênia, com o devido respeito, esse discurso de que não queremos nos responsabilizar por efeitos colaterais da vacina de Covid me parece um discurso inadequado, intempestivo e desconhecedor do direito brasileiro. É lamentável. O que nós esperamos todos é que logo estejamos vacinados, imunizados e vivos. Agora vamos para o próximo bloco, que é o direito penal, com o professor Caio Paiva.
De
Direito Penal com o professor Caio Paiva.
Meus queridos amigos, o professor Caio Paiva é um dos maiores penalistas e professores de penal do Brasil. Ele é coordenador do curso SEI e também idealizador do projeto Tudo de Penal. Ele já nos acompanhava num outro podcast que nós apresentamos, que você conhece, mas agora ele está aqui comigo, ele está aqui no Detrator. Olha, é imperdível a dica do professor Caio Paiva para quem gosta de direito penal, principalmente. Escute só. Caio, a palavra é sua, amigo.
Olá, aqui quem fala é Caio Paiva. Eu sou idealizador do Tudo de Penal e coordenador do curso SEI. Nessa minha participação, neste episódio de hoje, deste podcast, eu quero fazer aqui junto com vocês uma crítica ao reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal. Muito bem, no dia 27 de novembro de 2019, a terceira sessão do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial 1738968, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz, resolveu uma divergência entre as turmas criminais para uniformizar o entendimento a respeito da seguinte questão. Se o juízo de conhecimento, quando da sentença penal condenatória, omite-se no reconhecimento da reincidência, pode o juízo da execução penal proceder com este reconhecimento? O assunto, claramente, é muito relevante, tanto do ponto de vista teórico como prático, e isso porque, embora não se admita o aumento da pena, a alteração do regime inicial e a reconversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade, o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal interfere no exame de requisitos para obtenção de benefícios, como, por exemplo, um prazo maior para progredir de regime, para conseguir autorização para saída temporária e para alcançar o livramento condicional, assim como acarreta uma negativa do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso 1 do Código Penal. Para a quinta turma do STJ, a reincidência que não esteja expressamente reconhecida no édito condenatório não pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da non reformatio in pejus. Neste sentido, agravo regimental no habeas corpus 380.172. Já para a sexta turma, tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor da referida decisão, no tocante à quantidade de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade, substituída ou não por restritiva de direitos. Todavia, as condições pessoais do agente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juiz da execução para concessão de benefícios, com progressão de regime e livramento condicional. Não prospera nessa perspectiva, no entendimento da sexta turma do STJ, o argumento de que a consideração da reincidência apenas na fase de execução penal revelaria a inaceitável reformatio in pejus, tendo em vista que não há falar em agravamento da reprimenda, mas apenas em individualização da pena, que na esfera da competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios. Neste sentido, agravo regimental no recurso especial 1642746. Importante registrar ainda que a própria quinta turma do STJ, em julgamentos posteriores, passou a entender também que a reincidência, ainda que não declarada na sentença condenatória, pode ser reconhecida pelo juiz da execução para análise da concessão ou não de benefícios, sem que isso afronte a coisa julgada ou caracterize reformatio in pejus. Prosseguindo, vejamos como restou ementada a decisão da terceira sessão do STJ. Abro aspas. A individualização da pena se realiza essencialmente em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo penal, pelo legislador, na sentença penal condenatória pelo juízo de conhecimento e na execução penal pelo juízo das execuções. A intangibilidade da sentença penal transitada em julgado não retira do juiz das execuções penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juiz da execução deve se ater ao teor da referida decisão, no tocante à quantidade de pena, regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade, substituída ou não por restritiva de direitos. Todavia, as condições pessoais do agente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o juízo das execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência com todos os consecutários daí decorrentes, fecho aspas. O STF possui o mesmo entendimento, como se pode verificar por inúmeras decisões monocráticas no sentido de que o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal para fins de cálculo dos benefícios da ocasião do cumprimento da pena, mesmo nas hipóteses em que tal circunstância não tenha sido valorada na dosimetria pelo juízo da condenação. Eu considero este entendimento dos tribunais superiores equivocado por pelo menos três razões. Primeira razão, ofensa à coisa julgada. O artigo 1º da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Ora, não há autorização legal para que o juízo da execução penal amplie, em prejuízo do apenado, o conteúdo do título executivo. Se o juízo da sentença penal condenatória não fez incidir a agravante da reincidência na dosimetria da pena, e ainda, não tendo o Ministério Público interposto recurso para suprir a omissão, com o trânsito em julgado opera-se uma preclusão a respeito dessa matéria. O Estado, no meu entendimento, não pode se beneficiar da sua dupla omissão do juiz e do Ministério Público. Neste sentido, o grande Roberto Lira, nos seus clássicos comentários ao Código de Processo Penal, já afirmava o seguinte: ao juiz não é lícito alterar ou corrigir a coisa julgada, que assim obriga tanto as partes como ao próprio prolator, sujeito igualmente à sua irretratabilidade, à sua irrevogabilidade. A lei que atuou com pronunciamento definitivo está tão ligada ou até mais ligada ao juiz do que às partes, tanto ao juiz da sentença como a qualquer outro, mesmo superior ou supremo. Fica, então, esgotada a jurisdição. Em seus ótimos comentários à Lei de Execução Penal, o meu amigo André Ribeiro Gemberardino, defensor público do Estado do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná e também no curso SEI, adverte para o seguinte, abro aspas, se não há execução sem título, também não há execução para além do título. Mesmo erros graves da sentença, em benefícios do acusado, devem prevalecer em homenagem à coisa julgada soberana que não pode ser alterada, especificamente por inexistir revisão criminal pro societá. Cabe à acusação, no âmbito do processo de conhecimento, zelar tempestivamente pela correta aplicação da lei. A ausência de declaração expressa e o claro prejuízo da sentença penal condenatória somente favorece o réu, jamais o prejudica. E o André coloca o seguinte, trazendo aqui a discussão para o contexto dessa minha intervenção de hoje. Apenas a título de exemplo, pode-se mencionar a questão do reconhecimento da reincidência. É bastante claro que o momento para o seu reconhecimento é o da condenação, sendo circunstância agravante que deve, assim, ser expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena. Ora, uma vez que tal circunstância não tenha constado em sentença e ainda nos casos em que era de rigor o seu reconhecimento, não pode o juízo da execução querer reconhecê-la no momento da execução. Interessante observar ainda que a omissão do juízo da condenação sobre o reconhecimento da reincidência não pode ou não poderia ser suprida nas instâncias recursais, nem mesmo pelo STF e pelo STF, em recursos exclusivos da defesa, sob pena de manifesta ou de manifesto reformatio impejus, ou mesmo em recursos da própria acusação, que não tenham veiculado este pedido. Impossível ainda o manejo da revisão criminal pelo Ministério Público, pois se trata de ação autônoma de impugnação, de uso exclusivo da defesa. Pergunto, qual o sentido, portanto, de conferir ao juízo da execução penal a relativização da coisa julgada para prejudicar o apenado? Não há que se falar aqui em aplicação do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. E isso porque não estamos diante de cenário com superveniência de condenação, mas sim do preenchimento de uma lacuna verificada em condenação anterior. Segunda razão, ofensa à proibição de reformatio impejus. Para o ministro Luiz Fux, do STF, abro aspas, não há que se falar em reformatio impejus, porquanto o reconhecimento da reincidência em sede de execução penal não modifica a quantidade da reprimenda imposta e tampouco enseja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais gravoso. A atuação do órgão julgador que em qualquer fase da execução, ao dar efetividade à pena inicialmente fixada, leva em consideração, dentre outros fatores, as condições pessoais do reeducando nos termos do que preconizado pelo artigo 148 da Lei de Execuções Penais. RHC 174.718. A proibição de reformatio impejus não impede somente um aumento quantitativo da pena, da pena imposta pelo tribunal em recurso exclusivo da defesa, mas também evita de um modo mais amplo que a situação jurídica do réu seja piorada em recurso da defesa e com mais razão ainda após o trânsito em julgado pelo juízo da execução penal. É evidente que se a agravante da reincidência faz aumentar, por exemplo, o prazo para progredir de regime e para obter o livramento condicional, o seu reconhecimento pelo juízo da execução penal importa em manifesto reformatio impejus. Terceira e última razão. A individualização da pena é uma garantia do apenado contra o Estado e não o contrário. É equivocada a compreensão dos tribunais superiores acerca da individualização da pena na fase da execução penal. Os dispositivos da Lei de Execução Penal que fazem menção à individualização da execução não autorizam uma relativização da coisa julgada para prejudicar o réu e situam-se mais no contexto de fomentar um plano individualizado como pilar central de uma política carcerária orientada para a ressocialização. Assim, por exemplo, o artigo 5º dispõe sobre a classificação dos condenados para orientar a individualização da execução. O artigo 41, inciso 7, versa sobre o direito do preso à igualdade de tratamento salvo as exigências de individualização da pena. E o artigo 92, parágrafo único, alínea B, trata do limite de capacidade máxima das dependências coletivas que atenda os objetivos de individualização da pena. Além disso, o artigo 148 da LEP, invocado pelo ministro Luiz Fux em sua decisão monocrática no RHC 174.718, ao dispor que em qualquer fase da execução poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, não tem nenhuma relação com a atuação do juízo da execução penal. que reconhece circunstância agravante omitida no título executivo, tratando-se tão somente de um dispositivo que autoriza o juízo da execução a alterar a forma de cumprimento de algumas penas restritivas de direito para que se ajustem às condições pessoais do condenado. Noutras palavras, observem que não há individualização da pena na fase executiva, mas sim uma individualização da execução, conforme a pena anteriormente imposta em sentença transitada em julgado. No mais, conforme já disse anteriormente, a individualização da pena prevista no artigo 5º, inciso 46 da Constituição é uma garantia do acusado contra o arbítrio do Estado e não o contrário. Finalmente, o entendimento dos tribunais superiores sobre essa questão ainda deve ser criticado porque abre espaços para uma ampliação desautorizada do poder punitivo numa matéria em que deve vigorar uma política criminal de redução de danos e de contenção das práticas punitivas. Eu fico por aqui, espero que tenha contribuído com o processo de reflexão de vocês a respeito deste tema tão importante de direito de execução penal.
Sensacional, meu querido amigo Caio Paiva. Olha, eu sou assinante do aplicativo Tudo de Penal e recomendo imensamente que você também seja um assinante do aplicativo Tudo de Penal. Esse aplicativo foi criado pelo professor Caio Paiva para todos aqueles que gostam, que estudam e principalmente os que trabalham com direito penal. Não só direito penal, processo penal, execução penal, justiça criminal juvenil e também jurisprudência internacional de direitos humanos. Entra lá no site www.tudodepenal.com.br e acompanhe e conheça a ferramenta. Se você quiser, entra lá no perfil do Instagram, é @tudodepenal. E vamos agora para o próximo bloco do nosso programa, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
Bem, meus amigos, o tema da semana do episódio de hoje é Petrobras. Olha, a Petrobras é uma das maiores, se não a maior empresa brasileira, e que voltou aos noticiários com muita força depois que o presidente da República divulgou a sua indicação para a presidência da empresa, um general da reserva. Bem, primeiramente uma introdução. A Petrobras, ela foi criada no dia 3 de outubro de 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas, tendo como principal objetivo a exploração petrolífera no Brasil, em favor da União, impulsionado pela campanha popular, iniciada em 1943, cujo slogan era "O petróleo é nosso". Olha, num episódio futuro, não nesse, eu vou contar uma história envolvendo Getúlio Vargas e Monteiro Lobato. Vai ser bem legal. Olha, voltando à Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista e também uma sociedade anônima. Mas o que isso significa? Para nos ajudar com esses conceitos, nós vamos contar aqui com a participação de grandes juristas e professores. Olha só o time de peso desse episódio. Os professores de administrativo, Matheus Carvalho, Flávia Andrade e Patrícia Carla. E sobre os aspectos de direito empresarial, Elizabeth Vido. Que time de peso, veja só. O Matheus, primeiramente muito obrigado por participar do nosso programa. Olha, você é um dos maiores e mais conhecidos professores de direito administrativo do Brasil. Ô Matheus, conta um pouquinho, antes de mais nada, conta um pouquinho da sua trajetória para nós.
Então, meu amigo, minha trajetória na docência se iniciou em 2006, quando eu assumi a Procuradoria do Estado de Goiás, logo após minha graduação. Eu então tive a oportunidade de começar a dar aulas de direito administrativo, tanto num curso preparatório para nível médio quanto na faculdade. Então eu comecei a dar aula em graduação e nesse curso preparatório em Goiânia. Isso durou mais ou menos 2 anos, quando então eu fui removido a pedido para a Bahia, para Ilhéus, e comecei a ministrar aulas em Salvador, algumas aulas em Ilhéus também. E aí, com o tempo, eu fui tendo oportunidades, porque, graças a Deus, as portas se abriram para mim, pessoas fantásticas foram me captando, e eu comecei a dar aulas no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba, e até que tive a oportunidade de começar com o Renato Saraiva no curso online dele, e na época um curso bem pequenininho, e o SES depois foi crescendo. Enfim, eu sempre fui professor de Direito Administrativo, nunca dei aula de outra matéria, tenho muito prazer em ensinar essa matéria, sempre gostei muito de dar aula. Para você ter uma ideia, durante a faculdade eu dava aulas de inglês para ajudar aí na renda, mas também pelo prazer mesmo de dar aula. E minha trajetória vem sendo construída aí ao longo do tempo. Em 2011, eu tive a oportunidade de escrever o Manual de Direito Administrativo, saiu a primeira edição, exatamente em 2012. Então foi quando eu comecei aí a estruturar a minha carreira, não só como professor, mas também como doutrinador. Enfim, é uma trajetória curta, mas que, se Deus quiser, ainda vai ser muito longa.
Matheus, hoje o tema principal do nosso programa é Petrobras. Sabemos que ela é uma sociedade de economia mista, mas eu confesso que, como eu não sou da área, eu tenho uma certa dificuldade para entender isso. O que caracteriza uma sociedade de economia mista?
Ser uma sociedade de economia mista significa dizer que a Petrobras, para começar, integra a estrutura da administração pública. É uma entidade da administração indireta, assim como empresas públicas, autarquias, com a diferença que as sociedades de economia mista são constituídas com personalidade jurídica direito privado e possuem capital misto, o que significa dizer que a Petrobras admite a participação societária de particulares. É por isso que se pode comprar ações da Petrobras em Bolsa de Valores, desde que o poder público mantenha a maioria do capital votante. A sociedade de economia mista permite a participação societária de particulares. Então, a Petrobras é uma empresa estatal, né, uma sociedade de economia mista, que atua na exploração de atividade econômica de interesse do Estado. A regulamentação legal, que é a Lei 13.303 de 2016, que é a lei, o Estatuto das Estatais, prevê que essas empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser constituídas ou para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividade econômica. Nesses casos, a exploração de atividade econômica deve ser feita sempre buscando atender a finalidade pública. Não se pode criar uma empresa estatal com finalidade lucrativa. Então, inclusive, está na base da Constituição, o próprio artigo 173 da Constituição Federal, regulamenta que o Estado só pode explorar atividade econômica por motivo de relevante interesse coletivo ou para garantia da segurança nacional. Então, a criação da Petrobras se dá num contexto de monopólio do país, das reservas de petróleo, e que seria relevante para a segurança nacional. E a Petrobras foi criada, então, para executar essa atividade econômica, assim como faz até hoje. A Petrobras, enquanto sociedade de economia mista, ela tem o dever de licitar para a celebração dos seus contratos, e hoje as licitações e contratos das estatais é regulamentada pela própria Lei 13.303. E é como a gente pôde ver aí, inclusive, na televisão, pelas questões da Lava Jato, os atos praticados em face dessas entidades são considerados atos de improbidade e se sujeitam às sanções por improbidade administrativa. Então, ela integra a estrutura da administração indireta e, embora tenha o capital misto, a maioria do capital votante pertence ao poder público.
Muito obrigado, Matheus. Agora, Flávia Andrade, minha querida amiga de longa data, você é professora, você é servidora pública, mas eu sei que a sua história é longa e vem de uma outra área. Para quem não te conhece, Flávia, conta um pouquinho sobre você.
Olá, Flávio. Olá, ouvintes. Olha, é um prazer estar participando aqui do seu podcast. E realmente minha jornada ela é um pouco diferente, é longa. Eu começo, minha primeira graduação foi em marketing, eu sou graduada, pós-graduada em marketing pela ESPM, mas aí resolvi dar uma mudada na vida e comecei a faculdade de direito, me apaixonei pelo direito, abandonei o marketing, fui prestar concurso público, passei no concurso de procuradora federal e aí comecei a dar aula. Comecei a dar aulas, também me apaixonei por essa área e hoje eu ministro aulas de direito administrativo e direito previdenciário, duas matérias que o pessoal não tem muito amor, né? Não tem muita afinidade, mas eu ministro essas aulas para concursos, exames da OAB, coordeno também alguns cursos de pós-graduação. Já dei aulas em faculdade, graças a você, que na época era o meu coordenador, não é? E estamos aí na luta, estamos aí na vida do direito.
Flávia, você contando aí que já deu aula na graduação, quando eu era coordenador do curso, isso me fez lembrar de uma história sensacional. Acho que os nossos ouvintes não sabem disso, mas olha, eu já fui coordenador de faculdade, diretor de faculdade há muito tempo, mas quando eu era coordenador de uma faculdade de direito lá do interior de São Paulo, Flávio, eu tive uma ideia. A ideia foi o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou contratar os melhores professores de direito que eu conheço. Eu quero fazer história nessa faculdade aqui. Bem, e assim eu comecei a contratar os professores mais valorosos que eu conhecia. Então, de direito tributário, eu chamei o Caio Bartini. De direito empresarial, chamei Elizabeth Vido. De direito administrativo, chamei você. Os alunos adoraram a sua aula, Flávio, como não era diferente, não é? Você foi paraninfa no primeiro ano que lecionou na faculdade. Foi um sucesso estrondoso, os alunos te amavam. Mas tinha um problema enorme. Você faltava demais. Então você faltava semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Chegou uma hora, Flávia, que eu já estava correndo o risco de perder o emprego, porque afinal fui eu que te contratei, não é? Então, o que eu comecei a fazer, Flávia? Quando eu sabia que você ia faltar, eu organizava um evento na faculdade, um simpósio, uma palestra, um congresso. Os alunos me falavam assim: mas professor, mas hoje seria a aula da Flávia. Falei: não, mas esse congresso é importante. Então veja, Flávia, acho que até os meus ex-alunos não sabiam dessa falcatrua. Agora, diz para mim uma coisa, qual que é a diferença entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal?
Sim, Flávio, a Petrobras é uma sociedade de economia mista e é diferente da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Mas veja, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas são muito parecidas, Elas são tão parecidas que elas são chamadas de empresas estatais. Então, empresa estatal é o gênero do qual são espécies as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Estas estatais, deixa eu falar um pouquinho primeiro das duas, né, para a gente entender o que seriam estas estatais. E depois eu falo das diferenças entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. As estatais, elas fazem parte da chamada administração pública indireta, junto com autarquias, como por exemplo o INSS, é uma autarquia federal, as fundações públicas, FUNAI é uma fundação pública federal, e aí nós podemos também juntar as agências reguladoras, como a Anatel, e também consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público. Mas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são, embora elas pertençam à administração pública indireta, elas são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. São autorizadas por lei específica. Mas, assim, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, nada que pertença à administração pública é completamente privado, né? Na verdade, a gente fala que elas têm um regime híbrido, um regime misto. Por exemplo, para ingressar nas estatais, em regra, é através de concurso público. Você tem que fazer concurso público. Outra coisa, estas estatais, elas estão sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas. Então, assim, são pessoas jurídicas de direito privado, mas não são completamente independentes ou completamente livres, vamos dizer assim. As estatais, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas podem atuar em duas áreas diferentes. Elas podem ser prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Mas essa história de explorar atividade econômica só pode ser por razões de segurança nacional ou relevante interesse público. Isso por força de um artigo lá da Constituição, o artigo 173 da Constituição. E a partir de 2016, nós podemos contar com a Lei 13.303, de 2016, que trouxe o Estatuto Jurídico das Estatais. Esse estatuto, durante muito tempo, foi esperado, mas agora nós temos. Tem algumas regras próprias, alguns dispositivos específicos aí para as estatais. Mas vamos para a pergunta aí, né? Vamos responder a pergunta que você fez, as diferenças entre empresas públicas, nosso exemplo, Caixa Econômica Federal, e sociedades de economia mista, Petrobras. Primeira diferença entre as duas é o capital. O capital da empresa pública, ele deve ser 100% público, portanto, sem participação de particulares. O capital pode estar na mão de entes políticos, né? União, estados, Distrito Federal, municípios, ou mesmo da administração pública indireta. Isso no caso da empresa pública, capital 100% público. No caso da sociedade de economia mista, o capital é misto. Embora a maioria do capital votante deve estar nas mãos da administração pública. A segunda diferença entre empresas públicas e sociedades de economia mista é a forma de constituição. Porque as sociedades de economia mista só podem se constituir sob a modalidade de sociedade anônima. Já as empresas públicas, sob qualquer modalidade. E a terceira grande diferença entre estas estatais é a competência. Porque a sociedade de economia mista, ela só pode ser demandada na justiça estadual. Então, não importa se é uma sociedade de economia mista federal, por exemplo, que é o caso da Petrobras, ela só vai ser demandada na justiça estadual. Claro, salvo se a União estiver no feito, como assistente, opoente. Mas as empresas públicas, aí depende. Se for uma empresa pública federal, precisa ser demandada na Justiça Federal, por força do artigo 109, inciso 1 da Constituição. Então, se eu pretendo processar a Petrobras, eu vou para a Justiça Estadual. Mas se eu pretendo processar a Caixa Econômica Federal, aí eu vou para a Justiça Federal.
Sensacional, sensacional. Agora, minha querida Patrícia Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Você é uma professora de administrativo das mais conhecidas do Brasil inteiro. Fala um pouquinho sobre você, Paty.
Oi, Flávio. Olha, é uma alegria estar aqui conversando no seu podcast, conversando com você, que é um cara que eu admiro tanto, e falando a respeito desse direito administrativo, que é a minha grande paixão. Olha só, minha trajetória, Flávio, tem tempo, viu? São quase 20 anos de sala de aula. Eu comecei na graduação lá em Natal, Rio Grande do Norte. Esse sotaque é de lá. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que eu comecei a minha carreira artística na graduação. Depois eu migrei para os concursos públicos, fui contratada por um cursinho local. Em seguida vim para São Paulo. E hoje meu público, os meus alunos, são alunos que se preparam para concursos públicos e OAB. Já que vou fazer aí 20 anos de sala de aula, vou comemorar em grande estilo, estou escrevendo o meu manual de direito administrativo, estou super feliz e, como eu sempre falo para os alunos, eu não sou uma professora, eu sou uma facilitadora. Então, eu espero facilitar a vida deles agora, não só em sala de aula, mas também com o meu manual, com o meu livro, ajudá-los na aprovação, tanto na OAB quanto nos concursos públicos.
Ô, Paty, a gente já entendeu o que é sociedade de economia mista, a diferença dela para a empresa pública federal. Agora, diz o seguinte, quem é que pode criar, extinguir sociedade de economia mista e que detalhes você gostaria de falar sobre esse tipo de instituição, especialmente nesse episódio agora da Petrobras?
Olha só, quando nós falamos das pessoas da administração indireta, ou seja, as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas, o artigo 37, inciso 19 da Constituição exige uma lei. Lei cria, lei autoriza a instituição dessas pessoas. Uma lei específica para cada uma delas. Se ela for de direito público, por exemplo, uma autarquia, ela é criada por lei. Se ela é de direito privado, por exemplo, uma sociedade de economia mista, Petrobras, uma lei autoriza a sua instituição. Não é ato, não é decreto, não é contrato, é uma lei. E ainda com relação às empresas estatais, às empresas do governo, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista, em 2016 nós ganhamos uma lei, a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto de Responsabilidade das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. E lá, nos seus artigos 3º e 4º, respectivamente, traz o conceito de empresa pública e sociedade de economia mista e claramente repete o que diz o 37.19 da Constituição, que as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas surgem através de uma lei. Então, nós temos, para a criação, para a autorização dessas pessoas, lei. Qual é o fundamento? Artigo 37, inciso 19 da Constituição. E no tocante às empresas públicas e sociedades de economia mista, temos ainda a 13.303 de 2016, nos seus artigos 3º e 4º, falando que essas pessoas surgem, são autorizadas através de uma lei. Bom, aí você me pergunta, e quanto à extinção? Quanto à extinção das empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, o artigo 178 do Decreto-Lei 200/67, que é o decreto da reforma do Estado, ele previa a possibilidade de sua liquidação ou incorporação a outras entidades por ato do Poder Executivo, respeitados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, se houver, nas leis e atos constitutivos de cada entidade. Mas, Flávio, esse dispositivo, esse artigo 178 do Decreto-Lei 200/67, ele sempre foi muito criticado pelos doutrinadores, pelos administrativistas, por atribuir ao Poder Executivo a possibilidade de desfazer um ato do legislador, sendo, portanto, inconstitucional. Ora, a Constituição fala em lei, que elas surgem através de lei. Como poderiam ser extintas através de um ato do Poder Executivo? E na atual Constituição, na Constituição de 88, fica fora de dúvida essa revogação do dispositivo do artigo 178 do Decreto-Lei 200/67, porque a competência do presidente da República para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, que era invocada para justificar aquela norma, passou a ser exercida na forma da lei, como diz o artigo 84.6 na sua redação original. Pois bem, temos o artigo 61, artigo 61, parágrafo 1º, alínea E da Constituição. Esse artigo, ele fala da criação, da extinção de órgãos públicos e exige lei de iniciativa do presidente da República para criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. E aí a gente pensa, se a exigência lá do artigo 61, parágrafo 1º, alínea E da Constituição é feita para órgãos que não têm personalidade jurídica própria, com muito mais razão se justifica em relação aos entes da administração indireta, que são pessoas jurídicas distintas da pessoa política que as instituiu. Então, vamos resumir. Se por lei são criadas, por lei serão extintas. Se por lei são criadas, por lei serão extintas. Então, essas pessoas da administração indireta, repito, surgem através de lei e a sua extinção terá que ser também mediante lei.
Ah, meus queridos amigos, professores e professoras de administrativo, muito obrigado pela participação de vocês. Agora vamos mudar um pouquinho o enfoque, agora vamos falar um pouquinho sobre o aspecto empresarial da coisa. Vamos agora para a entrevista que eu fiz com a professora Elizabeth Vido. Bem, a nossa convidada agora para falar desse tema principal, Petrobras, é uma professora conhecidíssima no Brasil inteiro, não é? E até mesmo para quem não é da área do direito, mas conhece os podcasts que eu apresento, certamente vai reconhecer a sua voz. Então, seja bem-vinda, entrevistada. Pode dizer qual o seu nome, a sua profissão e de onde você veio?
Olá, meus caros amigos. Eu sou a professora Elizabeth Vido e claro que você já deve ter ouvido a minha voz, não é mesmo? Mas hoje você vai ver que além das vinhetas, a gente consegue falar de outros assuntos, não é verdade?
Então, já que estamos tocando nesse assunto principal, professora Elizabeth, a sua área é direito empresarial, uma área que eu simplesmente desconheço, a senhora vai nos ajudar bastante. Então, olha só, depois que a gente já entendeu, com esses grandes professores de administrativo, essa história de sociedade de economia mista, a gente descobriu que a Petrobras também é uma SA, é uma sociedade anônima, sabe Deus o que é isso. Olha, professora Elizabeth, parafraseando aquele advogado do filme Filadélfia, interpretado por aquele ator sensacional, o Denzel Washington, ele sempre dizia para as testemunhas assim, olha, explique para mim como para uma criança de 6 anos. Então eu vou fazer a pergunta para a senhora desse jeito. Explica para a gente, como se fosse para uma criança de 6 anos, o que diabos é uma sociedade anônima?
Veja só, a sociedade anônima ela foi criada mais ou menos no século XVI, quando surgiram as grandes navegações. E olha que interessante, o motivo dela ser criada é porque eu precisava fazer um grande investimento, poder público, ente público, a coroa ou o império, ele precisava fazer um grande investimento em algo que era muito arriscado. Então, esse investimento para diminuir para o ente público, o império, a coroa, ele pensou, e se nós convidássemos alguns investidores? Então, essa ideia de eu compartilhar entre muitos investidores é a ideia da sociedade anônima. Eu quero realizar uma atividade que precisa de muito dinheiro e, por isso, 1, 2, 3, 4 sócios não resolveriam. Eu preciso de uma quantidade enorme de investidores até para diminuir o risco do investimento. Então, cada investidor é um acionista. Você está investindo para que aquela sociedade dê lucro e você tenha uma parte desse lucro.
E é muito diferente, professora Elizabeth, de outras sociedades que por aí existem? Não?
Na verdade, em relação ao número de sócios, sim, a SA ela tende a ter muitos sócios. Mas, professor, olha só, existe uma SA que é a fechada, que é para negócios menores. O que ela é mais diferente de todas as outras é que essa é a sociedade que mais protege o investidor. Em outros tipos societários, existem brechas na lei para ele ser responsabilizado. Na SA, só se houver abuso, só se houver um ato ilícito, é que o acionista pode ser responsabilizado.
Entendi. Professor Elizabeth, uma outra pergunta. Nesses últimos dias, o assunto mais importante do Brasil foi que o presidente da República anunciou qual seria o próximo presidente da Petrobras, um general da reserva. Sobre isso, eu tenho duas perguntas. É isso? Quer dizer, o presidente escolhe quem vai ser o presidente da Petrobras e ponto final? Ou tem alguém no meio do caminho que tem que chancelar essa escolha?
Na verdade, o problema é que a estrutura da SA, ela parte primeiro do que é chamado Assembleia Geral, e aí pensa que por ser uma sociedade de economia mista, pertencente à União, o presidente da República, de fato, ele tem um grande poder de voto. Essa Assembleia Geral escolhe o Conselho de Administração. E são esses que deveriam indicar o nome do diretor, que seria o diretor-presidente daquela SA. Então veja que no momento que o presidente nomeia, ele pula esses caminhos. Ele precisaria, claro que ele tem esse poder, mas precisaria primeiro passar pela Assembleia Geral, aí pelo Conselho de Administração, que vai analisar se esse general ele tem todos os adjetivos que a lei exige, para que então ele possa não apenas ser um diretor, mas um diretor-presidente.
E me diga uma coisa, não sei se eu estou errado, eu já ouvi falar de uma expressão de fato público, ou seja, essas SAs, elas têm uma forma especial de fazer a comunicação, e muita gente está dizendo que essa nota à imprensa feita pelo presidente não foi da forma mais adequada. É por aí mesmo? E é fato público que chama? Como é que chama isso?
Na verdade, se chama fato relevante.
Ah, fato Quem relevante.
Quem pode comunicar esse fato relevante à imprensa e tem a obrigação de comunicar, porque tem um dever de transparência, é o Conselho de Administração. O que, que é isso? Qualquer ato, qualquer situação que possa trazer uma queda no valor das ações ou que possa simplesmente interferir, por exemplo, a compra de uma outra empresa. Isso é um fato relevante, tem que ser informado publicamente. Mas veja, quem é que informa? O Conselho de Administração. E em que momento ele informaria essa troca da presidência? Depois de ter passado pela Assembleia Geral.
Entendi. Uma outra pergunta. A gente viu nesses últimos dias uma enorme oscilação do valor das ações da Petrobras por conta dos anúncios do presidente. Houve uma queda vertiginosa, depois uma recuperação. Por que isso? Por que essa decisão do presidente ou esse anúncio do presidente impacta tanto nas ações da Petrobras?
Olha só, nós estávamos vivendo num liberalismo entre aspas, ou seja, a ideia, inclusive, de você ter ministro, como o ministro Guedes, ao lado do presidente, seria a ideia de uma interferência mínima na economia. Toda vez que um presidente interfere numa empresa, até mesmo numa sociedade de economia mista, ele está mandando ao mercado uma mensagem ruim, sob o ponto de vista do liberalismo, do investimento. Ou seja, eu posso interferir em qualquer empresa. Quero até lembrar que no governo Dilma, isso aconteceu na Petrobras e isso aconteceu na Vale do Rio Doce. Quando isso aconteceu, eu lembro que no governo Dilma ainda, ela teve que participar muito tempo depois de vários fóruns de investimento para dizer: nós do governo não vamos interferir na economia, nas empresas, ou seja, para trazer o investidor externo. Então, esses anúncios, eles causam incertezas. Veja que todas as empresas como Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras tiveram queda nas ações, porque o investidor fala: bom, se ele fez isso nessa empresa, ele pode fazer nas outras. Isso causa insegurança. Por que causa insegurança? Porque a SA, ela tem que tomar as suas decisões, ou seja, o conselho de administração, a diretoria, pensando no que é melhor para a SA e para os seus acionistas, seja ele majoritário ou minoritário. No momento que eu tomo uma decisão que não beneficia a SA, beneficia a qualquer outro interesse, pode ser um interesse válido ou não, a gente não está discutindo isso, mas quando eu tomo uma decisão que não é no interesse da SA, isso significa que a SA certamente vai ter prejuízo. Então eu já consigo antever que ela vai passar por uma crise.
Entendi. Uma outra pergunta. Eu tenho visto nos noticiários sobre vários tipos de ação da Petrobras. Eu não vou ousar repetir aqui as siglas se eu errei até o fato notou, fato relevante, né? Imagine as siglas dessas ações, mas como é que funciona isso? Tem ações diferentes que dá para comprar?
Tem sim. E eu aproveito para agradecer esse espaço, porque eu acho que a coisa mais incrível que existe é quando a gente consegue ouvir o noticiário e consegue compreender. Aquela linguagem, ela não é outro idioma para nós. Então, a gente ouviu
Professor,
falar...
fale por você, viu? Quem consegue compreender esses assuntos é você, mas continue.
Mas nesse espaço, os nossos ouvintes, eles vão conseguir compreender e entender. Quando a gente compreende, a gente pode opinar, a gente não é enganado tão facilmente, a gente filtra o noticiário. Então, essa sua pergunta era especificamente sobre ações ON, que querem dizer ordinárias nominativas, e PN, preferenciais nominativas. Numa forma bem simples, a ordinária é aquela ação que sempre dá direito de voto junto com todos os outros direitos comuns. E a preferencial, ela pode ou não dar direito de voto, mas o que normalmente ela dá é uma vantagem econômica. E por que isso? Para atrair investidores diferentes. Pode ser que um dos nossos ouvintes queira participar das decisões da SA, então ele tem que procurar que ação? Ordinária. Mas se ele só quer saber do lucro, do resultado, qual é a melhor ação para ele? Preferencial.
O pessoal que tem, então, essas ações ordinárias, significa que essas pessoas, esses acionistas, podem eventualmente impedir a nomeação do general como presidente da Petrobras?
Poderia se eles tivessem o controle, mas eles não têm. Agora, nessa história toda, é muito importante saber que a Petrobras está no mercado. Se ela está no mercado, ela teve que respeitar todo um regramento chamado governança corporativa. E o que é isso? Quer dizer que ela tem que deter bons hábitos de transparência, de legalidade, de preocupação com acionistas minoritários. Então, veja, é possível que a Petrobras sofra consequências não apenas de queda dos seus valores, em virtude de não respeitar essas regras de governança corporativa.
Entendi. Uma outra pergunta ainda sobre ações. Eu também tenho ouvido falar muito de ações da Petrobras aqui no Brasil, ações da Petrobras nos Estados Unidos, não sei mais onde. Então quer dizer que uma mesma empresa brasileira, ela pode ter ações em vários lugares do mundo oscilando de forma diferente? É assim mesmo que funciona?
Vou explicar de uma forma bem simples. Se você já ficou endividado alguma vez na vida, você não pode procurar vários bancos? Ou se você quer abrir um negócio, você não pode procurar vários investidores? É essa a ideia de uma SA, do porte da Petrobras e de tantas outras. Ela pode buscar dinheiro em países diferentes. É claro que a cada país que ela entra, ela tem que respeitar uma série de normas muito preocupadas com a transparência. Porque nos Estados Unidos já se passou por situações de crise de bolsa exatamente por contabilidade mascarada, por balanços mal feitos. Então, hoje existe um regramento que diz, tá bom, você quer buscar dinheiro aqui, só que você tem que respeitar esse regramento do local.
Entendi. Também tenho ouvido falar que muitos grandes acionistas estrangeiros da Petrobras estão planejando processar o governo brasileiro por conta dessa queda recente vertiginosa dos valores das ações, não é? Eles podem processar o governo brasileiro por isso? Isso já teve precedente no Brasil?
Então, olha só, com a Petrobras mesmo, já houve uma ação coletiva movida nos Estados Unidos e o objetivo era o ressarcimento, adivinha pelo quê? Pelo congelamento do preço dos combustíveis do governo Dilma. Resultado, um acordo milionário. A boa notícia é que não precisa ser um grande acionista. O fato é que os acionistas se reuniram para pedir esse ressarcimento da Petrobras. Esse é o caminho normal. Agora, não se esqueça que os administradores, ou seja, membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração podem ser responsabilizados por uma decisão, por exemplo, como congelamento do frango, é porque eu estou me lembrando de uma situação, aconteceu há muito tempo atrás, nem sei se os nossos ouvintes eram vivos, mas que havia no plano Bresser, olha só em que época, do governo Collor, um congelamento dos preços. Era a época que aquela mulherada, que eram as fiscais da Sunab, umas mulheres muito medonhas, que usavam bobs, e elas andavam na rua, não tem problema nenhum usar bobs, mas andar na rua com bobs não é aconselhável. E elas iam com a tabela, querendo que os produtos fossem vendidos com aquela tabela. É a mesma ideia. Se eu congelo o preço do combustível, significa que eu estou forçadamente, artificialmente cobrando um preço. E quem que vai assumir o prejuízo? A própria empresa. Então, no momento que isso acontece, eu estou forçando que a empresa assuma o ônus desse ato.
Professora Elizabeth, muito obrigado pela sua presença e tenha certeza que ao longo do ano a senhora será uma convidada frequente aqui do podcast O Detrator. Muito obrigado.
Ah, obrigada a você e aos nossos queridos ouvintes. E posso aproveitar só para dar o endereço @ElizabethVido, se vocês quiserem tirar dúvidas ou saber um pouco mais sobre essa matéria que está no nosso dia a dia e que nos atinge.
Agora, meus amigos, uma presença ilustre entre nós. Que alegria, que honra ter ele aqui com a gente. Ele é economista e ele é comentarista da Globo News. Todo mundo conhece o professor Daniel Souza. Que máximo tê-lo aqui conosco. Daniel, primeiramente é um prazer contar com a sua participação na abertura do nosso podcast. Me impressiona muito a forma como você trata todas as questões de forma clara, por mais complexas que elas sejam. Bem, a maioria das pessoas conhece você pelos programas da Globo News. Algumas semanas nós entrevistamos o seu colega, o Tanguy Baghdadi, num outro programa, no Saindo da Caverna, e ele falou muito de você. Poderia contar um pouco para o nosso ouvinte sobre a sua trajetória?
Eu que agradeço a oportunidade de participar, uma satisfação muito grande. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou basicamente um economista em termos de formação, em graduação e mestrado, e que acabei enveredando por uma área mais acadêmica. Eu dou aula de economia há 16 anos, né? Aula em universidade, também em pós-graduação, trabalho dando aula de economia para preparação no concurso de admissão à carreira diplomática. Mais recentemente, passei a ter um podcast com o meu amigo Tanguy Baghdadi para falar sobre economia e também sobre política internacional. E também atuo como comentarista de economia na televisão, ou seja, é uma área de atuação bastante abrangente, num certo sentido, mas sempre falando de economia, sempre debatendo economia, porque é o que eu gosto, é o que eu tenho paixão, e é, sem dúvida alguma, aquilo que me deixa confortável em debater, interagir e também conversar a respeito.
Ô Daniel, recentemente a Petrobras voltou ao noticiário nacional por conta da indicação de um general da reserva para presidi-la. No mundo, diga aqui para nós, no mundo, qual o modelo mais comum dado às empresas petroleiras? Há um maior ou menor intervencionismo por parte do Estado?
No mundo você tem de tudo, né? Você tem desde o modelo americano, onde você tem exclusivamente empresas privadas atuando num mercado bastante concorrencial, num mercado bastante pautado por essa fortíssima concorrência, e até modelos como o saudita, onde você tem basicamente uma empresa estatal, uma empresa controlada pelo governo local, que acaba tendo uma atuação central dentro desse mercado. Não acredito que exista um modelo certo ou um modelo errado. Os diferentes países têm diferentes realidades e acabam, em função dessas diferentes realidades, atuando de forma diferente. O que é sempre importante destacar é que o preço do petróleo ele é definido por oferta e demanda, né? Então, alguém tem sempre que pagar o valor que está sendo cobrado. Ou vai ser o consumidor, na forma de uma política de preços mais flutuante, ou vai ser o governo, com os impostos arrecadados das pessoas e, consequentemente, o subsídio de uma parte do valor devido. Então, não tem mágica. Isso eu acho que precisa ser sempre constatado e observado. O preço é definido por oferta e demanda e alguém vai pagar. A sociedade pode decidir que quem vai pagar é o consumidor, ou a sociedade pode decidir que quem vai pagar é o coletivo, através do governo. E um ponto sempre muito importante, que eu gosto de frisar, é que o petróleo ele vai se tornar o carvão do século XXI, não demora muito tempo. A gente está falando de um horizonte bastante curto para os carros elétricos se tornarem uma realidade, para o petróleo perder cada vez mais relevância. Então, debater quem paga sobre os combustíveis é algo bastante importante. Quer dizer, a gente quer subsidiar o consumo de combustíveis fósseis ou a gente quer focar os recursos públicos para diversificação, quer focar os recursos públicos para energias alternativas, esse é um debate importante. No caso do Brasil, acaba sendo, em particular, muito sensível também, porque o Brasil depende do modal rodoviarista, o Brasil depende de diesel, depende de caminhões, então a questão acaba ficando ainda muito mais sensível. Mas dentro do Brasil, como em qualquer lugar do mundo, a gente tem que definir quem é que vai pagar a conta. É o governo? São as pessoas? É algum tipo de sistema híbrido? Me parece que a gente não pode colocar a poeira para baixo do tapete e fingir que o problema não existe, que não existe um valor mais alto pelo petróleo a ser pago em diferentes momentos, como é o caso atual.
Ô Daniel, no seu ponto de vista, essa guinada em direção contrária ao liberalismo no governo brasileiro, com a intervenção no sistema petroleiro e elétrico, trará quais consequências num curto e num longo prazo?
Uma guinada no setor de petróleo e no setor elétrico, ela tende a gerar efeitos tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Aliás, o Brasil experimentou num passado recente esse tipo de intervenção e a coisa acabou não terminando muito bem. Porque nos dois casos, o que acabou acontecendo foi que você teve um represamento de reajustes de energia elétrica, represamento de reajustes de petróleo. Na prática, as empresas do setor elétrico e a Petrobras acabaram sendo obrigadas a se endividar para cobrir o seu aumento de custos, para fazer frente ao aumento de custos que não poderia ser repassado ao consumidor final. Esse endividamento vai virando uma bola de neve. Em algum momento no futuro, esse endividamento acaba sendo repassado para o consumidor, literalmente acrescido de juros. As empresas não podem ser forçadas a absorver esse aumento de custos sem repassá-lo ao consumidor, porque na prática isso desincentiva o investimento, isso diminui a capacidade dessas empresas produzirem, expandirem as suas atividades, contratarem, gerarem emprego e renda. Aqui eu estou falando mais dos efeitos de longo prazo. Se a gente pensar em termos de efeitos de curto prazo, o que acaba acontecendo é mais ou menos o que a gente já viu. Você tem um investidor sendo afugentado, tanto o investidor brasileiro quanto o investidor estrangeiro. O risco Brasil aumenta, quer dizer, as empresas no Brasil passam a ter um custo de captação de recursos maior, passam a pagar juros maiores, o que, claro, dificulta novos investimentos. As pessoas também buscam segurança no dólar, na moeda americana, o preço do dólar acaba subindo e, consequentemente, isso vai ser repassado para os preços na forma de um pãozinho mais caro, na forma de um combustível mais caro, de uma energia elétrica mais cara, na forma de um óleo de soja mais caro. Quer dizer, não tem muito milagre, não tem milagre, a gente já sabe onde essa história vai terminar. Então você tem efeitos de curto prazo, em termos de dólar, em termos de risco, e você tem efeitos de longo prazo, em termos de endividamento, capacidade de geração de emprego, renda, produção e expansão dos serviços dessas empresas da área de energia, seja o petróleo, seja a energia elétrica.
Por fim, Daniel, já agradecendo sua participação, diga aí para os nossos ouvintes, muitos deles, como eu, não entendem de economia, o que você recomendaria para nós, que não somos da área? Alguma leitura específica, algum curso específico seria recomendável para nós?
Em termos de leitura, principalmente para as pessoas que nunca tiveram contato com a economia e gostariam de começar a estudar ou se aprofundar no tema, eu sempre sugiro o Introdução à Economia do Gregory Mankiw, que é, sem dúvida alguma, o ponto de partida, foi o meu ponto de partida e é o ponto de partida que eu recomendo para quem quiser um livro acadêmico, né, para estudar princípios básicos de economia e, consequentemente, abrir frentes em termos de pensamento nessa ciência. Se a pessoa quiser um livro um pouco mais lúdico e menos acadêmico, um livro que eu gosto bastante é o Crash do Alexandre Versignasi. Versignasi se escreve Versignasi, que é um livro que acaba contando um pouco da história da economia e, de forma mais lúdica, apresenta conceitos econômicos de maneira muito interessante. Fica também o convite para ouvir o Petit Jornal, o podcast que eu tenho com o professor Tanguy Bagdati. A gente tem, inclusive, lá cursos que são bastante bacanas e que aprofundam temas de economia e de política internacional. Acho que é isso. Queria agradecer muito o convite, a oportunidade de conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.
Daniel e queridos amigos, muito obrigado. Esse, portanto, foi o tema da semana. E vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o bloco de entrevistas. Vamos para o interrogatório.
Interrogatório.
Bem, o entrevistado do nosso programa de abertura não poderia ser ninguém mais ilustre. Eu estou falando do padre Júlio Lancelotti. E eu tenho certeza que tudo o que ele faz, a forma como ele age, não é em busca de holofotes. Aliás, ele fala disso na nossa entrevista. Olha, primeiro, padre Júlio Lancelotti, muito obrigado por ser aqui o nosso entrevistado no programa de abertura do Detrator. É uma honra tê-lo aqui conosco. Saiba que muitos daqueles que nos acompanham também são fãs do seu trabalho. Quando eu criei o programa de assinaturas, nós de imediato divulgamos que a primeira assinatura seria revertida para o senhor. Já fiz a doação para a sua obra e farei todos os anos, viu, Padre Júlio? Saiba disso. Todos os anos os apoios de janeiro serão do senhor, serão revertidos para a sua obra. Esse é um compromisso que nós temos, né? Isso em gratidão à sua inspiração. Padre Júlio, diz aqui para nós. O senhor é um homem admirado aí por todo o Brasil. O senhor nos inspira. Seu exemplo de auxílio ao próximo nos comove a todos, inspira a todos nós. Fala um pouquinho, Padre Júlio, sobre a sua trajetória.
Bom, eu sempre trabalhei na área social, na área de educação. Sempre foi a convivência com grupos que chamamos de grupos descartados, desde crianças em situação de abandono, pessoas com HIV e AIDS, mulheres presas, homens presos, jovens privados de liberdade e, há muito tempo, mais de 35 anos, essa convivência com a população em situação de rua. Isso vem da formação que eu tive, das opções que foram feitas em termos pastorais pela Arquidiocese de São Paulo, com Dom Paulo Evaristo Arns, que sempre, inspirado pelo Concílio Vaticano II, pelas conferências de Medellín, Puebla, sempre apontaram para a opção preferencial para os pobres.
Padre Júlio, nós temos a impressão de que, nos últimos anos, houve um recrudescimento das pessoas, em razão, talvez, dessa bipolarização da sociedade brasileira. Na sua opinião, Padre Júlio Lancelotti, como podemos agir para reverter esse quadro?
Olha, a reversão desse quadro será histórica, é um processo histórico. Não será uma reversão automática nem imediata. Nós não chegamos ao ponto que chegamos da noite para o dia. É um processo que foi sendo construído e que agora, para ser desconstruído, será um processo também. A história sempre é feita de contradições, de confrontos e contrastes. Nunca é numa linha linear e homogênea. Então, nós precisamos estar atentos, e nesse momento é um momento de discernimento e de resistência. Eu acredito que esse é um processo. Perfeito. Vai levar tempo. Cabe a nós agora resistir, anunciar e denunciar tudo aquilo que é contra a vida e tudo aquilo que é a humanização da vida.
O Dante Alighieri, ele disse na Divina Comédia que o silêncio é o lugar, em tempo de crise moral, é imperdoável, né? Então, portanto, silenciar é que é inadmissível, não?
Exatamente, acho que nós temos que saber de que lado nós estamos e estarmos de maneira coerente e consistente na defesa da vida dos mais ameaçados, dos mais vulnerados, dos descartados, daqueles que são sempre os que perdem na história. A história sempre é feita assim. Sempre é um grupo que é calado, um grupo que é pisado, um grupo que é destruído, e nós precisamos estar de maneira forte, firme e clara nessa luta. Uma luta de que muitas vezes nós não venceremos, mas não lutamos para vencer, lutamos para ser fiéis.
Padre Júlio, mesmo agindo sempre em favor do próximo, o senhor é objeto de ataques, ofensas por algumas pessoas. Como é que o senhor se aguenta se doar tanto, mesmo sem o reconhecimento de alguns?
Olha, a luta não é pelo reconhecimento. Como eu disse, a luta é pela fidelidade. Então, nós não podemos imaginar que numa história de tantos contrastes e de tantos conflitos, uma luta a partir dos pobres, dos fracos e dos pequenos tem uma unanimidade. Então, nós vivemos uma realidade conflitiva e vamos receber respostas que também são conflitivas e daqueles que apoiam e daqueles que atacam e querem destruir e desqualificar.
Padre Júlio, para terminar, que conselho o senhor dá para os nossos ouvintes para nos tornarmos cidadãos e pessoas melhores, Padre Júlio?
Eu não diria que é um conselho, eu acredito que é uma reflexão. Nós temos que refletir sempre a partir dos pequenos e não dos grandes, a partir dos fracos e não dos fortes, a partir dos que perdem, não dos que ganham, a partir da minoria, não da maioria, a partir dos frágeis e não daqueles que oprimem. Acho que esse é o caminho do discernimento na história. Nós temos que ter consciência de que fazemos parte de um processo histórico, que agora é nosso momento de levarmos a tocha e a luz para que ela não se apague, embora vivamos um momento de turbulência e de muita ventania. É manter a chama da liberdade, da verdade, da justiça, da solidariedade e da fraternidade. Esse é o nosso caminho, esse tem que ser o nosso compromisso. Não importa se ganharemos, importa que lutaremos.
Padre Júlio, muito obrigado. Saiba que nessa luz necessária em tempos de escuridão, o senhor é o azeite que nos ajuda a acender e a fortalecer muito essa luz. Muito obrigado, Padre Júlio, pelos seus minutos aí, dedicado aqui ao nosso podcast. De coração, o senhor nos inspira e inspira todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Padre.
Obrigado, um abraço a todos.
Eu lembro aos nossos ouvintes, esse é um compromisso que eu sempre tive, que todo o apoio feito nos meses de janeiro serão doados para a obra do Padre Júlio. Não só as do passado, que já foram doadas, mas as do futuro também. Saiba que você não ajuda só o meu trabalho, não ajuda só o podcast, não ajuda só outras obras, você também ajuda o Padre Júlio Lancelotti. E falando em ajuda, eu queria dar um recado aqui de um dos nossos patrocinadores, que é o Damásio Educacional, curso que eu trabalho já há mais de 10 anos. O Damásio, ele oferece preparação para todos os momentos da sua carreira. Para se preparar para o exame da OAB, o Damásio lançou, olha que legal, o Damásio Play. É um aplicativo que vai ser o seu parceiro durante toda a preparação para a prova. Tem à disposição todos os conteúdos exigidos do edital da OAB. Ele é disponível tanto na loja Google Play como na App Store. Mas, se você está procurando uma qualificação profissional, conheça os cursos de pós-graduação do Damásio, que são voltados para atuação prática, além de contar com webinars, fóruns interativos e uma abordagem inovadora. Tem cursos a partir de 6 meses de duração e com certificação de especialista. Eu sou o coordenador da pós-graduação de Direito Constitucional. Lá eu trago os melhores constitucionalistas do Brasil e do exterior, meu filho. Entra no site www.damasio.com.br e saiba mais. Agora, meus queridos amigos e amigas, um bloco muito diferente. Voltado para todos, não apenas aqueles que são da área do direito, mas todos os nossos ouvintes. No próximo bloco, você vai ter contato com o melhor professor que eu já tive. O melhor mestre que eu já tive. E olha, não é da área do direito. Foi meu mestre, foi meu professor de Kung Fu. Eu estou me referindo ao professor Marco Cardoso. Olha o currículo dele. Ele é faixa preta no 5º grau de Kung Fu. Ele é professor de Kung Fu e técnicas orientais para qualidade de vida e saúde. Ele é praticante de arte marcial desde 1992, portanto provavelmente há ouvintes nossos que nem eram nascidos. Ele é diretor da escola Quan Kung de Kung Fu. Ele tem experiência por participação em vários campeonatos, dentre eles o Pan-Americano na Costa Rica e o Mundial na China. Ele é treinador e personal trainer, profissional integrante do International Traditional Kung Fu Association. Em resumo, meus amigos, ele é um dos melhores professores de Kung Fu do Brasil. E no próximo bloco, ele vai dar dicas de bem-estar, de qualidade de vida, de atividade física. Bem, é o bloco Fala Mestre!
Fala Mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast. Meu nome é Marco Cardoso, sou faixa preta, professor e praticante de Kung Fu há quase 30 anos, além de também ensinar Qigong, que são técnicas de respiração e concentração, além do Tai Chi Chuan, que é considerado algo de grande valor em relação à manutenção da saúde. Eu estarei sempre com vocês aqui, em parceria com o professor Flávio Martins, para dar dicas de forma bem simples e direta sobre qualidade de vida e informações sobre autoconhecimento e tudo o que envolve o desenvolvimento do ser humano como um todo, coisa que aprendi nessa minha vida de arte marcial nesses anos todos de prática. Obrigado e vamos juntos nessa.
Bem, meu querido mestre, professor Marco Cardoso, muito obrigado pela sua participação. Olha, te esperamos ansiosamente em todos os episódios. Se você quiser acompanhar o trabalho do mestre Marco Cardoso, entre lá no Instagram, nos endereços @escolaquancun. Bem, eu vou ter que soletrar Quan Kung, é Kwankun. Então, escola, Kwan, de navio, Kun de navio novamente. Num próximo episódio, o professor Marco vai explicar pra gente quem é Quan Kung. Outro endereço dele, o endereço pessoal, é @kungfulife. Life, vida em inglês, né? Kung Fu Life, número 7. Kung Fu Life 7. Obrigado, professor Marco Cardoso. Agora, pessoal, está chegando ao fim o programa. Vamos para o penúltimo bloco. Vamos para o Dica da Semana.
Dica da Semana.
Pessoal, nesse bloco aqui, eu vou toda semana dar uma dica, mas não necessariamente uma dica cultural, pode ser uma dica cultural, gastronômica, geográfica, etc. Alguma dica do detrator. Olha, a primeira dica que eu vou dar para vocês é uma dica cultural. É uma banda espanhola, eu sempre gosto de mostrar coisas que as pessoas não conhecem muito. Uma banda espanhola que eu conheci há 20 anos. Foi a primeira vez que eu fui à Espanha e lá eu conheci essa banda. Olha, eu me apaixonei. É uma banda extraordinária. Eu não diria que é uma banda de rock, eu diria que é uma banda de pop rock. Olha, que outra pessoa não me ouça, mas eu diria que é parecido com o U2, não é? Não acho que é um rock exatamente, mas acho que é um pop rock. O nome da banda é El Canto del Loco. El Canto del Loco. Traduzindo ao pé da letra, claro, o canto do louco, né? Então, El Canto del Loco. Olha, você vai encontrar as músicas dessa banda em todos os aplicativos aí de streaming, como Apple Music, Amazon Music, Spotify, etc. Vou sugerir algumas canções aqui para você ouvir, primeiramente, as minhas preferidas. A primeira é Canciones. A outra que eles gravaram com aquele Alejandro Sanz, Volverá, que significa voltará, não é, em espanhol. Depois, Besos, que são beijos, claro, não é? Depois, Sapatilhas, que é tênis em espanhol. E Son Sueños, que, claro, são sonhos, não é, em espanhol. Então, olha, entra lá, ouça El Canto del Loco, e depois me diz o que você achou. veja o recado dessa editora pela qual eu tenho a honra de ser escritor. E você, candidato do exame 32 do exame da OAB, você já tem um vademécum atualizado para te ajudar nessa reta final antes da prova? Bem, então fica a dica. O vademécum, exame de ordem e concursos da editora Saraiva Jur, já está à venda. O livro está atualizado e organizado pelo time de professores do Damásio Educacional, inclusive por esse que vos fala. E vem com tudo o que você, candidato ao OAB, precisa para garantir sua aprovação em 2021. E o melhor, se você passar para a segunda fase, e eu sei que você vai passar, você também pode levar o vademécum, exame de ordem e concursos para consulta durante a prova. Use o cupom Flávio Martins 15 OFF, tudo junto, para ter 15% de desconto na compra do seu VAD. Essa condição é exclusiva para compras na Editora do Direito e é exclusivo para você, ouvinte do podcast. Portanto, anote aí o cupom para não esquecer. É tudo junto, hein? Flávio Martins 15 OFF. Tudo junto e com letra maiúscula. Flávio Martins 15 OFF. Entra lá no site www.editoradodireito.com.br e garanta o seu vademécum para o exame de OAB e concursos com 15% de desconto, meu amigo, ouvinte do podcast. Agora, minha gente, último bloco do programa que eu vou te dizer, hein? É o sonho da minha vida. É o sonho da minha vida. A cada episódio, eu vou falar um fascículo desse que é o nosso curso em áudio de Direito Constitucional. Um curso em áudio de Direito Constitucional, que é o curso do Detrator.
O curso do Detrator.
Bem, meus amigos, esse é o primeiro episódio, é o primeiro fascículo do nosso curso de Direito Constitucional em áudio. E eu não poderia, para quem não me conhece e quem está ouvindo só essa parte do meu programa, eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional há mais de 20 anos, apresentador de podcasts, dentre eles, o Detrator. O bloco final desse podcast é o curso de Direito Constitucional em áudio, o curso do Detrator. Bem, meus amigos, vamos começar pelo começo. A gente vai falar de Direito Constitucional. A gente vai falar de Constituição. Primeiro, o que significa Constituição? Essa palavra Constituição é uma palavra que não se restringe apenas ao conhecimento do direito. É uma palavra que se usa fora do direito. Quando você vai falar, por exemplo, a constituição de uma mesa, essa mesa é constituída dos seguintes elementos. Então veja, a palavra constituição significa também os componentes de algo. E, de fato, a constituição é um pouco disso. A constituição é considerada por muitos como um documento, uma lei, que é a lei mais importante de cada país. É uma lei que traz alguns elementos essenciais. E eu destacaria dois elementos essenciais que você vai encontrar em todas as constituições. Primeiro, a estrutura do Estado. Como o Estado se divide, como o Estado é organizado, afinal, como o Estado se constitui. Daí a expressão Constituição. Na Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, nós encontramos quais são os três poderes. Afinal, adotamos no Brasil um modelo de separação, de tripartição de poderes. Então, a estrutura do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, tudo isso está na nossa Constituição. E além disso, a Constituição e toda a Constituição, ela também tem um rol, uma lista de direitos fundamentais. Então, na Constituição de 88, por exemplo, nós temos direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos. Então, eu diria que toda Constituição, ela tem pelo menos esses dois ingredientes: as regras acerca da estrutura do Estado e os direitos fundamentais. É claro que nem sempre foi assim. Isso é algo que foi se construindo ao longo da história. Você sabia, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos de 1787, em vigor até hoje, no seu texto original, não tinha direitos fundamentais? Olha que coisa, não tinha. Os direitos fundamentais vieram depois, por meio de emendas constitucionais. Você já viu, por exemplo, o filme americano em que o rapaz diz assim: eu ficarei em silêncio, eu vou invocar a quinta emenda? Pois é, quinta emenda é a emenda referente aos direitos processuais, a segunda emenda referente à liberdade de expressão e assim por diante. Mas hoje em dia é pacífico. Toda Constituição traz a estrutura do Estado e direitos fundamentais. Pelo menos isso. Você tem uma ideia como isso é antigo, hein? Na Declaração de Direitos do Homem de 1789, escrita na França, tem um artigo que diz assim: o país que não tiver a separação dos poderes e a previsão de direitos fundamentais não tem Constituição. Portanto, esses são, desde o século XVIII, ingredientes obrigatórios de toda e qualquer Constituição. Tá bom, eu expliquei para você o que é Constituição, mas quando é que surgiu isso, hein? Isso que nós chamamos de constitucionalismo. Olha, constitucionalismo é um movimento social, político, jurídico, cujo objetivo é limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Esse é o objetivo principal: limitar o poder do Estado. Mas a pergunta é, mas quando começou o constitucionalismo? É coisa recente? É coisa dos últimos anos? É coisa do século XVIII? Não, meus amigos. O constitucionalismo, ele começou à sua maneira, mas ele começou na antiguidade. Ele começou na Idade Antiga. Então, vou explicar para você agora as origens do constitucionalismo. Como toda a doutrina aponta, e eu falo bastante disso no capítulo 1 do meu curso de Direito Constitucional, a origem do constitucionalismo é na Antiguidade, na Idade Antiga. No meu livro, eu falo da Roma Antiga, da Mesopotâmia, do Egito Antigo, mas eu quero destacar dois lugares diferentes. Primeiro, o povo hebreu. Segundo grande parte da doutrina, o constitucionalismo começou com o povo hebreu, sobretudo com a função dada aos profetas. Já ouviu de falar dos profetas do Antigo Testamento? Profeta Isaías, profeta Natã, profeta Jeremias. Bem, os profetas, além de predizerem o futuro, eles tinham também um papel importante, que era fiscalizar os atos dos governantes à luz das escrituras. Olha, de certa maneira, é o que hoje faz o juiz quando declara um ato do governante inconstitucional. Pensa comigo. No passado, o profeta dizia que o rei violava as escrituras. Agora, é o juiz dizendo que o governante viola a Constituição. Talvez o profeta mais conhecido seja o profeta João Batista, aquele primo de Jesus Cristo, que perdeu a cabeça, literalmente perdeu a cabeça. E ele perdeu a cabeça, ele foi degolado, porque ele criticava publicamente o rei, que teria se casado com a viúva do seu irmão. E à luz das escrituras, à luz do Antigo Testamento, ele dizia que o rei estava violando a lei. E por isso, portanto, se tornou um detrator da antiguidade do rei e por isso foi decapitado. Outro momento em que o constitucionalismo ocorreu na antiguidade é na Grécia Antiga, em Atenas. Atenas, o berço de Platão, o homem da caverna, não é? E outros filósofos importantes. Lá na Grécia Antiga, em Atenas, que é o berço da democracia moderna, os cidadãos gregos, eles podiam questionar os atos dos governantes. Haviam ações públicas ajuizadas pelos cidadãos, eram as chamadas grafes, com PH, as ações públicas, que questionavam os atos dos governantes. Então, em resumo, meus amigos, esse movimento que nós chamamos de constitucionalismo e que tenta limitar o poder do Estado por meio de atos, por meio de uma constituição especialmente, tem origem na antiguidade, na Idade Antiga, em especial junto ao povo hebreu e na Grécia Antiga, Atenas. Esse foi o primeiro capítulo do nosso curso em áudio de Direito Constitucional. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Manda uma mensagem para mim, não me deixe só. O e-mail é podcast@professorflaviomartins.com.br. Fala o que você achou do primeiro episódio. Dê dicas, dê sugestões. Estamos juntos, meus amigos, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!